Boa tarde. Para os irmãos, a graça e a paz. E para os bonitos e inteligentes, oi. Parece que a autoimagem não está muito boa, não. Se me chamar de bispo, eu chamo de peão. Bispo, peão, torre, entendeu? Só não chamo de cavalo porque ofende, né? Se me chamar de apóstolo, eu chamo de apostila, epístola. E não sei se vocês sabem, agora tem mais que apóstolo. Hã? Exatamente. E eu fui lá em Manaus conhecer pessoalmente o patriarca. Que? No Brasil a gente tem um patriarca. Bem, na verdade eu preparei um PowerPoint. E foi até meu filho que preparou, mas eu não vou usar. Porque eu hoje de manhã estava revendo coisas, e é um negócio muito, é mais uma aula, é muito chato, então vamos conversar sobre mentoria, tá bom? Eu acho que é melhor assim, eu vi, é a primeira vez que eu estou participando, não é a primeira vez, mas da outra, da primeira vez que teve esse trabalho, eu cedi a minha fala para um outro pastor, porque vai amontoando as marchas, muita gente, né? Então, é praticamente a primeira vez. E também eu tinha uma expectativa, mas eu estou vendo pelo que está se falando, que é mais uma reflexão, é mais um momento de se pensar, não de se ter uma aula. A aula você tem. Então, tem o PowerPoint, se você quiser, depois copia o PowerPoint que tem a história da mentoria, filosofia e não sei o quê, discipulado. Mas eu queria passar para vocês alguma coisa mais, mais prática e mais uma reflexão dessa questão do pastorado. Meu sonho era ser arquiteto. Inclusive, passei na arquitetura, comecei a fazer, mas Deus, assim, eu me converti, eu sou presbiteriano de berço, fui inclusive presidente do hall de berço, porque eu era o que mais chorava, mais era escandaloso. E tive a boa educação presbiteriana, obviamente. Não sou de Goiás, nem de São Paulo, sou de Recife. Se alguém conhece Recife, sabe que lá tem um colégio presbiteriano famoso chamado Agnes Eskene. E eu tive o privilégio de estudar no Agnes Eskene. E o ginásio eu fiz no Americano Batista. Então eu sou batisteriano. É, porque minha mãe era batista, meu pai era presbiteriano, então a gente ficou na igreja presbiteriana, porque meu pai era macho, né, nordestino, então fui criado na boa educação presbiteriana, fui, naquela época era azul e branco, agora é verde, né, mas aos 17 anos que eu fui me converter num acampamento chamado Palavra da Vida, eu acho que vocês conhecem, um acampamento americano, e eu me converti, é uma longa história, eu conto nos livros e tal, e recebi um chamado missionário. Mas eu resisti por duas razões. Primeiro, porque a Palavra da Vida naquela época dava muita ênfase aos índios. Eles queriam mandar para os índios. E eu não tinha nada a ver com índio. Para mim, eu só sabia que era programa de índio, que não era uma coisa boa. Então eu resisti. E segundo, que na cultura brasileira, missionária e nada é a mesma coisa. Vocês, e ser missionário ainda é mulher, aí é 0,00. Estou brincando, mas você sabe que tem um fundo de verdade. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, por quê? Na nossa cultura você tem que ser pastor, né? Na cultura, e na cultura presbiteriana você tem que ser reverendo. Reverendo. E no mínimo fazer o mestrado. Hoje tem que fazer o mestrado, de preferência doutorado. Senão você dança. Então, e os gringos, eles vieram não como pastores, eles eram missionários. Então eles desafiavam a gente para ser missionário. Olha, não vou ser missionário. Missionário. E outra coisa, a gente tinha naquela época, missionário tinha que ir para a África, tinha que ir para a Índia, tinha que ir para a China. Eu não quero ir para a África, eu não quero ir para a China. Naquela época a gente podia ter preconceito racial, agora não pode. Mas naquela época tinha, né? Ainda mais gringo. Bom, eu sei que eu resisti ao chamado, e então fui fazer arquitetura, mas Deus tinha me chamado para o ministério. E ele me pegou assim, me arrastou e pôs numa situação muito difícil, que era um lugar para eu construir o acampamento, sem luz, eu era casado, com filhos. Então, foi, por um lado, uma vida de sofrimento e de renúncia, por outro lado, uma vida muito abençoada, porque eu pude estar junto da minha esposa 24 horas por dia, dos meus filhos e tal, e tal, tal, tal. E depois eu fiz o seminário e fui ordenado pastor. Então, essa questão do pastorado, é muito importante que você olhe para você mesmo e pergunte: quem me chamou? Foi a igreja presbiteriana? Foi a igreja batista? Foi a denominação tal? Foi a comunidade? Quem me convocou? Eu fazia o seminário quando tinha um colega que ele tinha vocação tardia. Ele não era retardado, a vocação dele era tardia. Ele já era de uma idade e estava fazendo o seminário, mas a classe era tudo de jovens. E daí ele demorava para pegar as coisas e virou chacota dos colegas e até dos professores. E um dia o professor falou para ele assim: mas por que você não pensa em outra vocação, em ser... Aí foi citando algumas profissões, né? A resposta dele: mestre, que a gente chamava o professor de mestre. Mestre, porque, sabe, quem me chamou para o ministério não foi a senhora sua mãe, não foi a senhora sua avó. Foi o Senhor, meu Deus. Aí eu... Foi a melhor resposta que eu falei: nossa, isso aí eu tenho que pôr nos meus estudos de chamado missionário, chamado pastoral. Que coisa impressionante. Porque também não acreditaram em mim. Eu era muito brincalhão. Bom, era. Eu sou muito brincalhão. Então, eu vivi uma época que o pastor, ele tinha a sua postura. Postura. Tem uma roupa especial do pastor. Eu fui pastor da primeira igreja em São Paulo, na catedral. E além do terno, você tinha que vestir uma toga genebrina. Vocês sabem o que é toga genebrina? É a toga que Calvino usou em Genebra. Então não é a unção de Abraão, que nem o... É a unção de Calvino. É a unção de Calvino. E eu lembro que eu sentava lá e tinha posição para sentar lá na frente. Eram vários pastores. Tinha um pastor. Ela já se ajeitou do banco. Tinha um pastor, tinha um copastor, eu era o cocopastor. Então, tinha um jeito de você sentar lá na frente. Não podia sentar desse jeito. Não, é... Eu estou dizendo de perna cruzada, entendeu? Não podia sentar assim, né? Nem assim do jeito que você está. Você tinha que sentar, né? Desse jeito, assim, pôr as mãos aí, pôr as duas mãos, e olha para mim, faz uma cara de santa. Isso. A gente então tinha que ficar assim o tempo todo da liturgia, né? E que nem ventilador, assim, né? Eu tô brincando porque o Zial ontem extrapolou, né? Se o Zial pode brincar, por que eu não posso também, né? Então, havia um tipo de pastor. E interessante que a gente critica os fariseus, que os fariseus também tinham seus tipos, né? Os fariseus, eles vestiam de branco, só branco, e não vestiam outra cor. E eles se vestiam de branco porque eles tinham o branco como a cor da pureza, da santidade. Então, eles eram santos porque se vestiam daquele jeito. Interessante. E tinha outros tiques, por exemplo, alguns levantavam os ombros e punham as mãos assim, numa postura de espiritualidade. E os fariseus faziam isso. E quando iam falar, eles tremiam a voz. Né? Fico imaginando como que é, né? Irmão! E você sabe que tem crentes que quando vai orar, eles pensam assim, não vou orar com a voz que eu uso, a voz comum que eu converso com as pessoas, eu vou falar com Deus. Então eles oram assim, oh Deus! Então eu acredito que na cabeça deles está assim, essa voz é uma voz mais espiritual, é uma voz que Deus entende, é um tipo de voz, de linguagem que vai mais rápido ao trono de Deus. Outro dia eu vi uma, não sei, eu acho que é piada. Eu fiz a charge, que você quando for orar, você vai de madrugada, porque Deus ouve de madrugada. E a pessoa falou que a fila é menor. Eu falei, não, eu não, agora vocês, como é que a gente reage ouvindo uma coisa dessa? Entendeu? Aí eu fiz uma charge, o cara ajoelhado, 5 horas da manhã, e falando, Senhor, o pastor fulano tá, mandou eu orar de madrugada, que o Senhor atende melhor e tal. E tem uma nuvem, e Deus está deitado assim, dormindo. Entendeu? É o único jeito que eu vou reagir a um tipo de ensino desse, né? Tudo bem que é bom orar de madrugada, mas não porque Deus vai ouvir. Pois é. Então, nós, o Ziel, disse que o problema da igreja brasileira tem nome e endereço. Só é a liderança. Isso não é só para os pastores, é para os presbíteros. Tem presbítero aqui? Tem presbítero aqui? 1, 2, então é para vocês, tá? 4, só 4. Porque nós, tempos bons aqueles que a gente era minoria, que ser crente, tudo bem, a gente era perseguido, era chamado de bode, lá no Rio era Bíblia, lá no Nordeste eram os bodes, a molecada passava na frente da igreja e falava, bé! E saía correndo, e eu ia correndo atrás deles, entendeu? Mas, quando um crente fazia alguma coisa, nem precisava de documento, porque tinha palavra. O pastor era uma pessoa que o pai não queria que a filha casasse com o pastor, porque não ia ter dinheiro, né? Lembra dessa época? Né? Mas, nós fomos abençoados. A igreja cresceu. Nós não somos mais 5%, 2%, 3% da população brasileira. Nós somos quantos por cento? 20%? 30%? Então nós estamos quase fazendo um presidente. Ah, como é o nome dela? Marina está aí, tá ameaçando. Entendeu? Se ela for presidente, vamos ter uma presidenta. Evangélica. Hã? Se o bispo Macedo deixar. Que ele é que manda. Então, nós crescemos. A igreja cresceu. Hoje a Globo tem que mencionar os evangélicos. Né? A linguagem mudou da mídia. É uma coisa incrível. As novelas têm crentes. Mas a situação dos pastores, em vez de melhorar, num certo sentido, piorou. E daí, surgiu uma necessidade, isso é recente, uma necessidade. Antes, a necessidade era cuidar dos crentes, era cuidar das ovelhas, só se falava em cuidar das ovelhas. Então, N métodos para cuidar das ovelhas, pastorear as ovelhas, como pastorear, fazer curso de como pastorear. Vocês viram o Ziel falando aqui ontem sobre como como cuidar das ovelhas. Uma igreja pequena é uma igreja irrelevante. Se você tem um grupinho pequeno, não salga, não ilumina nada, aí vamos ter uma igreja grande. Mas uma igreja grande, como é que vai cuidar das pessoas? As pessoas se tornam um número. Se você tiver uma igreja de 2.000 membros, como é que você vai conhecer fulano, beltrano, a família de cicrano? Não vai. E, claro, há uma febre nossa, de pastores, eu digo isso por causa do encontro da CEPAL, uma febre de ter, como eu posso ter uma mega igreja? Porque se eu tiver uma igreja de 1.000 membros, uma igreja de 2.000 membros, uma igreja de 5.000 membros, então eu vou ser relevante, eu vou ser importante. Primeiro vou ter recursos, porque normalmente o pastor não tem recursos. Então a gente passa agora por essa crise, né, dos pastores quererem grandes igrejas e vão atrás de todos os tipos de métodos. Outra coisa que aconteceu, que por um lado é bom e por outro lado é perigoso, é que não tem mais aquele preparo tradicional que tanto a Igreja Batista como as igrejas históricas, Assembleia de Deus, a Presbiteriana, que você tinha fazer um curso teológico de 5 anos, 4 anos, depois 1 ano de estágio, depois um exame para você pregar, e tinha um conselho que examinava você, aí depois lhe colocava numa congregação, ou então para pastorear um jovem, entendeu? Agora não. Agora, os pastores são ordenados, até se auto-ordena. Eu me ordeno a mim mesmo. Claro, eu digo que é bom por um lado, porque ninguém é dono do Evangelho, ninguém é dono da igreja de Jesus Cristo. Eu sei que cada igreja tem o seu dono, mas, na verdade, a melhor meta de evangelização é fundar uma igreja, é montar uma igreja. Só que, quando não tem um preparo, aí é como o Ziel falou, não tem Bíblia, não tem palavra de Deus, é conforme a revelação. Eu tive um problema lá em Arujá, apareceu um profeta Edimã, lá em Arujá. E pedreiro, um homem simples, ele frequentava o profeta Edimã. E eu falei, como é que é lá? Ah, ele se veste de branco e ele então tem as revelações. Eu falei, mas ele não prega a Bíblia, não? Ele falou, não, Bíblia não, é a revelação. Ah, aí um dia, uma vez até eu falei, porque Davi, ele falou, que Davi? Davi Miranda? Eu falei, não, Davi, Davi da Bíblia. Ele não sabia quem era o Davi da Bíblia, ele conhecia quem era Davi Miranda. E daí, ele se envolveu com esse profeta Edimã, e realmente, ele vestiu um manto branco, e era um cara místico, evangélico. Aí esse meu pedreiro, ele tinha um sítio lá perto, do pai dele, do avô dele, e era um sítio assim que tinha um morro. E esse Edimã, pegou e foi para lá, pôs uma bandeira e tomou posse. E como a esposa dele não era crente, né? Os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz, isso segundo Jesus. Então ela percebeu que a malandragem do cara que ia tomar o terreninho deles. E aí eles vieram falar comigo. Eu falei, tá bom, eu vou lá falar com esse Edmar. Fui lá, rapaz, o cara me recebeu com pedra e tudo. Não quis nem falar comigo. No alto do pedestal dele, incrédulo, não falo com incrédulo. Eu falei, ah, é? Você não vai falar com incrédulo, mas você vai falar com o pai dos incrédulos aqui de Arujá, que é o delegado, que era meu amigo. Eu fazia culto na cadeia, Aí fui falar com o delegado. Falei, ó, aconteceu isso, isso, isso. Ah, mas isso é briga de irmão. Falei, não é briga de irmão, não. Você vai ter que me ajudar a resolver isso. Falei, pode deixar. Fez uma intimação e falou, vai lá e entrega na mão dele. Na mão dele. E eu fui. Eu falei, ó, eu tenho um documento importante para você. Documento terreno para você. Aqui. Aí ele falou, ó, aqui é o documento terreno, ó. Como documento terreno? É, é para você ir lá no delegado e ele vai te passar o documento desse terreno aqui. Aí resolvi o problema. O delegado pôs ele para fora. Profeta. Profeta de Deus. Claro que eu estou exagerando, eu estou pegando o pior exemplo, não é? E tem pessoas que não fizeram seminário e são ordenados ou não são ordenados, mas são pastores, presbíteros que são pastores, diáconos que são pastores, e gente que não é nem diácono, nem presbítero, nem nada, e é pastor. Porque o que é ser pastor? Pastor é cuidar de gente. Na verdade, pastor não é um título, é uma função. Se você, vou pegar isso aqui que é, se você é jovem solteiro, mas se você tem uma certa influência sobre alguns jovens, para Jesus, para Deus, você é um pastor, entendeu? Então agora faça um exercício na sua mente. Pense pelo menos em 5 nomes. Se não der 5, 3. Se não der 3, um nome de alguém que influenciou a sua vida. Até agora. Ah, não vale pai e mãe, né? Não vai dizer, ah, meu pai, minha mãe, tudo bem. É, o nosso pai e nossa mãe, né? São os nossos mentores, são os nossos pastores. Né? Também não vale, ah, o meu pastor da minha igreja. Também é obrigação dele. Mas de pessoas que influenciaram você e que fizeram você tomar decisões na sua vida, que, né, mudou alguma coisa, que influenciaram vocês. Pensou? Pensou? Diz aí quantos você tem na sua cabeça. 3? Fala o nome deles. Maria Lúcia? Que legal. Mas não é sua esposa, não, né? Sua professora. A professora é realmente. O magistério é um ministério. Quem mais? Caio? Caio Fábio? Carlos? Não, Caio Fábio. Caio Fábio, na época que ele era, ele me influenciou a minha vida, era o meu guru. O que mais? Então, você falou isso para eles? Já falou isso para eles? Já agradeceu a eles? Essas pessoas que você pensou, faz o seguinte, se tiver perto de você, agradece elas. Fala assim, ó, sabe que você influenciou a minha vida? Você me pastoreou? Você foi minha mentora? Se tiver longe, manda um e-mail, um torpedo. Então vejam bem, nós estamos, não é só a crise dos crentes, porque todo mundo malha os crentes no Brasil, na igreja brasileira. Quando se fala da igreja brasileira, nós estamos falando de nós mesmos. E como o Ziel falou, o problema da igreja brasileira tem nome e endereço, liderança. Ou seja, no bom português, os pastores e as pastoras. Politicamente correto. Então, nós estamos numa crise pastoral. O que é a crise pastoral? A crise pastoral é que hoje os teólogos e alguns observadores estão olhando para a vida do pastor, estudando a vida do pastor. E algumas coisas são muito interessantes. O pastor é um ser solitário. É um ser solitário. Interessante. Ele cuida de tanta gente, ele tem a esposa dele, ele tem a família dele, os filhos dele, mas é solitário. E isso eu não acreditava, porque eu vivi minha juventude toda no meio da galera dos jovens da verdade, e tudo. Agora, depois de 60 anos, eu estou vendo que cada vez eu vou ficando mais solitário. Por isso que a gente procura estar junto, assim, Ari, Ziel, e tem outros grupos grupos de amigos. Porque a gente fica solitário. E Deus não nos fez para ser solitários. Deus nos fez para ser sociais. A gente é família. A gente precisa de avô, pai, irmão, esposa, filhos, netos, amigos. Para você ter saúde emocional, espiritual e física. Para você viver bem. Agora, o pastor, ainda a responsabilidade é maior, porque ele tem a responsabilidade de trazer a mensagem de um novo homem, uma nova criatura, uma nova sociedade, a igreja. É uma proposta de solução para a humanidade, solução para a sociedade. Mas se ele tem essa proposta, mas ele mesmo está doente, ele mesmo está fragilizado, então você vê, às vezes, pastores com grande carisma e pouco caráter. Eu tenho uma charge que mostra isso. Então, de frente, assim, o cara está de terno e gravata, né, pregando assim, aí, na outro desenho, está ele olhando de costas e ele está sem roupa, com a bunda de fora aqui atrás. É o carisma sem caráter. Mas também tem o caráter sem carisma. Então, eu fiz uma charge de Pedro, né, dizendo pro aleijado: olha, eu não tenho poder para te curar, mas o que eu tenho eu te dou, essa moedinha aqui, R$5, para te ajudar. Porque isso é uma piada do Papa, né? Vocês acho que já ouviram, né? Já ouviram essa, não? Que eles estão, o Papa está andando, não tem nada a ver criticando a Igreja Católica, tá? É nós aqui. Aí o cardeal fala: excelência, já não somos mais como Pedro, não precisamos mais falar como Pedro, não temos ouro nem prata, porque Deus nos abençoou e temos ouro e prata. Aí o Papa vira, o Francisco, fala assim: mas a gente não tem mais, a gente também não pode dizer, levanta e anda. Então, vejam bem, nós estamos nessa crise, e a solução para essa crise veio dos americanos, chamado mentoria. Mentoria é uma palavra moderna, que mais ou menos quer dizer discipulado. A gente conhece o discipulado, que é: eu vou discipular ele, então eu vou gastar um tempo, vou ensinar o que você precisa aprender de mim, da minha experiência, entendeu? É o que Jesus fez com os discípulos. Jesus chamou, ele nomeou 12, mas ele não tinha 12, tinha muito mais de 12, né? Inclusive as mulheres eram discípulas de Jesus. Inclusive, sabe quem sustentava a equipe, né, para não fazer nada? Sabe quem que sustentava eles? Mas é brincadeira. Eram as mulheres viúvas. Vocês sabem disso, né? Sustentavam a equipe de evangelização de Jesus, dos discípulos. E sabe como é que Deus fazia? Que eram viúvas ricas. Deus pegava as judias, fazia elas ficar bem bonitas, e os homens ricos adoram mulheres bonitas, né? Pobre é que gosta de mulher feia, mas o rico gosta de mulher bonita. Aí eles casavam com elas, Deus matava os caras, e elas ficavam ricas com a herança dele, e daí elas contribuíam com o trabalho missionário de Jesus. Era esse o método. Então, se você é casada com um cara rico, porque as escrituras dizem lá em Provérbio que da mulher ideal o marido nunca ficará pobre. Já leram isso? Quer dizer que se seu marido é pobre, a culpa é sua, minha irmã. Segundo Salomão, segundo Provérbios. Mas se você é casado com um homem rico que não quer contribuir para missões, você conta essa história para ele. Aí ele muda imediatamente de mentalidade. Então Jesus tinha os seus discípulos, né? Que era uma mentoria, porque o trabalho, quem deu mais trabalho não foram os fariseus, não foram os gentios, foram os discípulos. Os discípulos, quem deu mais trabalho, 3 anos com Jesus. 3 anos, tempo integral, 24 horas, não era um seminário de 4 horas por dia, não. 24 horas, Jesus dormia, Jesus fazia até as necessidades da frente deles, porque eles andavam de bando, não tinha banheiro naquela época. 24 horas. E Jesus não ensinava, não discipulava como a gente discipula na base da lei e do legalismo. Jesus ensinava na base da graça. Por isso que ele aguentou Judas. Na verdade, ele escolheu Judas. Ele já sabia que Judas gostava adorava Mamon. Sabe o que é que eu estou falando? Mamon é o deus do dinheiro. Mamon só é bom de manhã, no café da manhã com açúcar. E Judas era. E Jesus disse: vou te dar uma oportunidade. Vem e seja meu discípulo. Mas ainda, olha o que Jesus fez. Você vai cuidar da tesouraria. Se você soubesse que o irmão da sua igreja já foi acusado de roubo, até condenado, você daria a tesouraria da igreja para ele? Era essa a mentoria de Jesus. Tomé! Você acha que Tomé só tem aquelas... Não, Tomé não acreditava em nada. Tomé não acreditava. Imagina Jesus fazendo uma cura, curou aquele cego. E Tomé ia lá na casa dele para saber se ele era cego mesmo. Não, esse cara não era cego, não. Pedro. Jesus teve que chegar. Ô, Satã, ô, diabo. Como é que você chama alguém que está do teu lado? Entendeu? De Satanás, pela madrugada. Mas não é que Jesus era mal educado, não. É que Jesus usava a graça para mentorear e discipular. Então, a gente tem muitos livros sobre discipular. Mas a mentoria, ela é um pouquinho diferente. Mentoria é você cuidar de uma pessoa que já está formada, já está crescida. O discipulado é para pegar um bebê espiritual, um crente novo, e trabalhar ensinando o beabá, a salvação, a graça, e etc, etc, etc. A mentoria é você cuidar de alguém que já é adulto. Por quê, gente? Não é só o pastor, todos nós aqui. Vocês lembram quando vocês eram adolescentes, que papai e mamãe cuidava de vocês? Lembra? Você chegou a sentar no colo do seu pai, da sua mãe? Você ainda faz isso hoje? Faz isso? Parabéns! Você dá bênção para papai e para mamãe ainda não? Dá? Uau! Parabéns! Mas aí você cresceu, não é? E aí você saiu de casa, você casou, e agora você é dono do seu nariz, você é provedor, você virou papai, agora você tem um filho, um adolescente, e você cuida agora. E quem é que cuida de você? Quem é que cuida para você estar passando essa semana aqui? Vocês não trabalham, não é? Bando de vagabundo, então, uma semana aqui numa boa, hein? Sabe de qual a percentagem de vocês que tem no Brasil que pode fazer o que vocês estão fazendo? Hã? Menos de 5% da população brasileira pode fazer o que vocês estão fazendo aqui essa semana. Tem gente, né? Não estou falando dos goianos que estão aqui, não. Estou falando de gente que vem de Rio Grande do Sul, vem de Maringá. Está vendo? Vem de Maringá, não faz nada na vida. Vem passar semana aqui em Goiás, em Goiânia. Hã? Maranhão, você veio do Maranhão? Uau, parabéns. Vou te dar um livro só porque você veio tão longe, tá? então você vai ganhar dois livros. Mas então, não, chega, chega. A graça tem limite. Tudo bem, um desconto eu faço. Mas vê, então, o que é agora? Você já tentou ver cuidar de adulto como é difícil? Já tentou ensinar sua avó, seu avô? É muito difícil ensinar adulto, alfabetizar um adulto, porque não é a mesma coisa. A pessoa que é madura, é adulta, às vezes não é madura, mas é adulta. Tem adulto que são crianças. Então, é diferente a mentoria. E principalmente mentorear pastor, porque o pastor, em geral, com raras exceções, ele se acha. Ele é dono da verdade, ele tem resposta para tudo, ele não está afim de ouvir, ele não está afim de aprender mais. E quanto mais grau, assim, se ele tem mestrado, se ele tem doutorado, aí que ele só sabe, me pergunte. Nós temos um guru no Brasil agora, que todos vocês conhecem, não vou falar o nome, que ele agora, ele senta na internet, com um barbão assim, né, com um kipá, que não é kipá, é não sei o quê. Me perguntem, e eu respondo. Quem é que vai mentorear uma pessoa dessa? Quem é que vai ensinar nada para uma pessoa dessa? Mas ele é uma caricatura de todos nós. De todos nós. O que é que você tem para me ensinar? Eu sou Josiel. Tenho 66 anos. 45 anos de ministério. Já li a Bíblia, estou relendo agora. Entendeu? E o meu narcisismo? Então, no pastorado, o narcisismo da gente cresce. Porque o pastor, ele é tentado diariamente, segundamente, não é de segunda não, é de segundo, cada segundo, por três grandes tentações. Por isso que a gente trabalha no PAN, que é o Projeto Amigos de Ministério, com prevenção de acidentes. Qual é a grande tentação, as três grandes tentações dos pastores? Está lá no Éden, certo? O casal viu a fruta, e era agradável aos olhos. Eram três passos que é a queda no seu nascedouro, que a coisa não está clara lá, mas é agradável aos olhos, boa de se comer e que dá conhecimento. Eles foram tentados nessas três coisas e caíram, e foi as três tentações de Jesus Cristo, né? Foi levado e disse: olhe, veja, ele viu todos os reinos, e eu te dou isso, se você me adorar. Aí depois, boa de se comer, está com fome, 40 dias, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Terceira tentação de Jesus, subiu lá no templo, lá no pináculo, pula daqui. Como pula? Pula daqui. Olha, os anjos vão te pegar. Mas por que? Que tentação é essa? A tentação é que eu pulo, os anjos me sustentam e todo mundo... Oh! Entendeu? Então João diz: cuidado com a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. As três tentações. No popular, quais são as três tentações dos pastores? Poder, fama, dinheiro e... Como é que a gente faz o gesto para sexo? Não, isso aqui é amor. é 24 horas. Nesse livro eu falo que o pastor é o homem mais tentado. Estou pensando no homem, mas não sei se é mulher. Acho que sexo vocês não são tentadas nisso. Talvez é outro tipo de tentação. É shopping, é com os olhos. Entendeu? Mas para quem é hétero puro, se o pastor é hétero puro... É, porque você sabe que... Não sei se vocês sabem, 86% da humanidade é hétero puro. É, 86%, 10% é bissexual. E 4% é homossexual puro. Então a gente confunde muito porque a gente não sabe essa diferença. A gente fala de homossexualismo, mas é bissexual. Casa tal. Aí quando chega na maturidade, ele decide abandonar a esposa por um outro cara ou abandonar o marido por um grande amor. Isso está claro agora, etc. tal. Então, por isso que eu tenho estudado muito esse negócio da tentação sexual do pastor. Porque o pastor, ele é tido como anjo da igreja, como assexuado, mas ele é um homem comum. E ele cuida das irmãs, e as irmãs cada vez mais ficam mais bonitas. Quando vem para a igreja, vem todas bonitas, bem aprontadas, cheirosas, né? Então, e vem com os problemas, né? Como o Ziel falou ontem, né? O problema, se você resolve um problema, vem um problema maior ainda. Então, quantas irmãs carentes? Eu estou falando de irmãs, mas tem irmãos também. Entendeu? E eu lembro uma vez, eu estava no meu gabinete, era no 7º andar, lá na primeira igreja. E entrou uma mulher, bateu uma porta e foi abrir o gabinete, ela chorando, aos prantos. E quando ela viu a janela aberta, eu vou pular, vamos pular. E eu, calma, agarrei. Ela falou, não, senta aqui. Antes de você pular, me diz por que, que você quer pular. E ela começou a contar a vida dela. Gente, quando ela terminou, eu falei, minha irmã, quando eu fiz assim, ela começou a rir, fez que nem vocês. Eu falei, não tem solução para a senhora tem que pular da janela mesmo. Aí ela, cá. Nós oramos e ela foi embora feliz da vida. Mas então, a mentoria, nós, pastores, precisamos nos cuidar. Só que a gente não se cuida sozinho. Lá no PAN, que é esse projeto que a gente tem, eu ia mostrar para vocês e no fim não deu, é um projeto Amigos de Ministério. Porque veio essa ideia de cuidar dos pastores, dos americanos, a CEPAL trouxe isso e outros americanos. Só que eles têm um método muito pesado, sabe? Em vez de aliviar a carga do pastor, às vezes fica mais pesado ainda. E eu tentei, mas eu falei, não é para mim não. Eu sou brasileiro, não sou americano, entendeu? Esse negócio aí não vai funcionar para mim não. Esse negócio de 5 minutos para isso, 5 minutos, 2 minutos para você testemunhar, 5 minutos para você. E você tem que acordar cedo todo dia para fazer assim, e antes de dormir, tal. Não dá. A gente é brasileiro, deixa a vida me levar, a vida leva. É a nossa cultura, tem que respeitar isso. Bom, então a gente pensou numa outra forma de mentoria, que é uma mentoria dos mais velhos cuidando dos mais novos. Os pastores mais velhos cuidando dos pastores mais novos. Então a gente chama os pastores, a gente passa 3 dias, e a ênfase é a amizade. Não é eu sou mais que você, entendeu? O próprio Ali falou, olha, Jaziel, eu não quero fazer discípulos meus. Eu quero fazer discípulos para Jesus. Pô, mudou minha cabeça, porque eu aprendi que ser de meus imitadores. Eu imitei o Caio Fábio. Eu imitei a risada do Caio Fábio. Eu imitei, só não usei cavanhaque, porque eu não gosto. Mas os pastores usavam cavanhaque. Aí eu pus Caio Vanhaque Mania. Porque todo mundo usava cavanhaque. Mas eu imitei o Ari Bolbeck, que era da Palavra da Vida. Eu cheguei a falar assim, Bíblia diz, porque o Haroldo falava assim, Bíblia diz. Eu não falava, a Bíblia diz. E a gente tem os nossos ídolos. Quem que não imita os caras da Globo, né? Os artistas de cinema. Lembra do 007? Eu era adolescente quando eu assisti 007. E eu saía do cinema, eu era o James Bond. Nossa, comprei até uma maletinha 007, eu era office boy. Mas eu me sentia, era a minha droga. A minha vida não era legal, então os pastores, eles adoram esses ícones. Ben-Hur, alguém ouviu falar em Ben-Hur? Ben-Hur esteve em Goiânia? Acompanhei Ben-Hur. Eu fiz no meu livro As Aventuras de Ben-Hur. Ele está no aniversário, aí quando ele vai soprar a velhinha, aí todo mundo cai. Entende? Então tem esse outro lado. Nós pastores, vocês novinhos, vocês ficam olhando. Nossa, quero ser como o Ariovaldo Ramos. Gente, de perto ninguém é perfeito. Eu estou dormindo no quarto. Desculpa, brincadeira. Entendeu? Mas eu já fui, eu já desejei ardentemente ser como Caio Fábio. Olha como eu queria ser como Caio Fábio. Depois, quando eu vi o preço de ser Caio Fábio, eu falei, não, Senhor, não quero não. De jeito nenhum. Pagar esse preço eu não quero. Mas a gente é tentado, entendeu? A ser como Rick Warren. Rick Warren, eu não sei como é o nome dele. Entendeu? Eu fui lá no Saddleback, eu fui lá para saber. Por isso que eu fui lá em Manaus, na Terra Nova. O que esse cara tem? Eu quero ter também. Mas a gente tem que ter um modelo de pastor, que é Jesus, gente. Jesus. Ele não tinha roupa especial, ele precisava de um traidor, porque ninguém sabia quem ele era. Ele não fazia propaganda dos milagres, ele dizia, não conte para ninguém. Ele lavou os pés dos discípulos. Isso era serviço de escravo. E ele disse, você não entendeu, aí Pedro insistiu e Jesus apelou, porque com Pedro tinha que apelar mesmo. E disse, olha, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele foi para o outro extremo. Ah, então lava minhas mãos, a cabeça. Não é. Não estou falando que você está sujo. Isso aqui que eu estou fazendo não tem nada a ver com higiene. Isso aqui tem a ver com caráter. Tem a ver com o ministério. Tem a ver com quem você é, quem eu sou. E depois ele diz, vocês viram o que eu fiz com vocês? Então, eu quero que vocês façam isso uns com os outros. Imagina se o pastor vou lavar os teus pés. Por causa de liderança, que é uma palavra secular. O líder é o que está em cima, certo? O líder é o que está, o maior líder é o que tem mais pessoas servindo ele. Mas o evangelho, o reino de Deus é de cabeça para baixo. O líder é o que mais tem, quem é que mais serve aqui? Esse é o líder, esse deve ser o líder, esse deve ser escolhido, pastor, presbítero, diácono, líder da igreja, apóstolo, profeta. Quantas pessoas você serve? 10, aquela lá serve 20, então é aquela que vai ser líder. Mas a gente, nossa, Billy Graham, como eu queria ser Billy Graham. multidões. Chegar de helicóptero. Oh. É essa tentação, a fama. Olhem para mim, as ovelhas são minhas. Ciúme das ovelhas, disputa de ovelhas. Nos Estados Unidos, fui lá, lá a ovelha é disputada a pau, porque lá o dízimo é semanal, porque os caras lá ganham por semana, né? Pelo menos na igreja brasileira é assim, os caras ganham por semana e dão, todo domingo é o dízimo. Então, se você perde um membro, nossa, é um buraco na igreja. Então, é aquela briga, irmãos, a grana. Então, eu não construo, eu sou tentado a não construir o reino de Deus, mas o meu reino. Queridos, como é que a pessoa, em 30 anos, consegue juntar dinheiro para comprar uma emissora nacional? Hã? Consegue entrar na Forbes, os homens mais ricos. Eu tenho 45 anos de ministério. Se eu fizer uma bobagem agora e me expulsar de jovens da verdade, eu só levo o meu carro, que é um Corsa, entendeu? Que deve custar aí uns 18 mil, e os móveis da minha casa. E uma poupançazinha, que eu não vou dizer quanto que é, porque ninguém é de ferro. Mas que não dá para comprar nenhuma casa. E um colega meu tem dinheiro em 30 anos de ministério para comprar um Aras, entendeu? Para comprar um helicóptero. Ou tem alguma coisa errada, ou eu sou muito medíocre, ou eu sou burro, ou eu não sou servo de Deus, ou Deus não está cuidando de mim. Deus manda o ouro, Deus é dono do ouro, da prata, mas só tem mandado o cobre para mim. O ouro e a prata estão indo para outra pessoa. É que nem aquela história, né? Como é que é? Sete mulheres para cada homem, né? Aí o cara falou, não, então alguém está com 14, porque não tem nenhuma para mim. Então, para terminar, nós descobrimos que a gente não pode viver sozinho. E tem coisas, lá no PAN, a gente tem uma máxima que é assim: compartilhe as suas tentações para não ter que confessar seus pecados. Agora, pastor, nem admite as tentações. Nem admite as tentações, quanto mais pecado. Você já viu algum pastor no púlpito falar, meus irmãos, eu queria confessar um pecado para vocês? Você já ouviu alguma vez? Não ouviu? A gente tem dificuldade de confessar as nossas tentações. Você que é casado, você tem coragem de chegar em casa e dizer, querida, nossa, eu vi uma mulher hoje na cidade, nossa, mas que mulher, você precisa ver o que eu pensei. Já fez alguma vez isso? Eu conheço um cara que fez isso. E eu vou dizer o nome porque ele falou isso publicamente. Ivênio dos Santos, alguém conhece Ivênio dos Santos? Um pastor batista. Ele fez isso com a Deia, porque eu conheci os dois quando eles namoraram lá na Palavra da Vida. E ele quase pira a Deia, quase que ela enlouquece. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode compartilhar com sua esposa as suas tentações sexuais. Nem as suas fantasias. E daí você guarda isso para você? Você tem que ter alguém que você tenha que compartilhar. Você tem que pôr isso para fora. Você diz, tudo bem com Deus. É, o melhor seria Deus, porque pelo menos você não vai ter nenhum resultado negativo. Não caia na bobagem de contar isso para o seu presbítero. Não caia na bobagem de contar suas tentações para os seus colegas de presbitério. Não faça isso. No máximo, um amigo que mora a 1.000 quilômetros de você. que não tem a mínima possibilidade dele usar o que você compartilhou contra você. Porque nós somos terríveis, principalmente os pastores. O lado negro dos pastores é muito negro. Infelizmente. Não é por conta dele, é porque alguém que está perturbando o inferno. É alguém que é inimigo, é como a mulher. A mulher, Deus pôs inimizade entre a mulher e a serpente. Quem mais sofre é a mulher. Por que todo esse sofrimento da mulher? Por que todo esse machismo, toda essa dominação dos homens nas mulheres? Por que toda essa discriminação? A mulher não pode ser pastora, a mulher não pode dar bênção, a mulher não pode dar ceia. Isso na igreja, no ambiente cristão. Por que isso? Porque ela é inimiga número um de Satanás. Isso é uma maldição do Éden. E o segundo maior inimigo de Satanás são os pastores. Então ele fica numa perseguição cerrada ali, cercada ali. E às vezes o pastor não percebe, porque o lobo está de olho na ovelha, ele quer comer a ovelha. Ele quer se alimentar da ovelha. Mas o ladrão e o salteador, que Jesus fala que também é Satanás, o ladrão e salteador não está de olho nas ovelhas. Ele está de olho em quem? No pastor. Ele vai assaltar o pastor. Ele vai assassinar o pastor. Porque se ele pegar o pastor, ele pega o quê? Todo o rebanho. Por isso que vocês veem, quando um pastor cai, o estrago que faz, não é? Então, queridos, pelo amor de Deus, deem atenção a isso, a mentoria. Arranje alguém mais velho que você e conte seus problemas. Arranje pessoas que são da sua idade, seja amigo, amigo do peito. Amigo que você possa contar tudo e essa pessoa não usar isso contra você. E você mesmo arranje pessoas para você mentorear, cuidar. Como Jesus cuidou com o coração, aceitando a pessoa como ela é. Não discriminando, não vou te mentorar, você é mulher. Você é baiano, você é argentino, você é de cor, você é pentecostal, você é violento, você. A gente. Jesus não fez isso, ele chamou simplesmente. E os piores homens. Os piores homens. Para terminar, Jesus ressuscita e dá fome nele, né? Não dá para entender isso, o corpo glorificado tem fome, né? Aí ele chega na praia, ô Pedrão, não, ele não chamou Pedro não, que Pedro nem reconheceu que era ele. Ele falou assim, tem peixe aí? Não falou assim, tem peixe aí? Porque estava longe, né? Não com essa vozinha safada que eu tenho. Eu acho que Jesus tinha um vozeirão, né? E não, 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 não. Joga a rede do outro lado. Quem é você? Oh, nós estamos cansados. Ficamos a noite toda. Vem um Zé Ninguém que a gente nem conhece e manda a gente jogar a rede no... Aí alguém, acho que foi João, né? Não sei. É o mestre. Aí Pedro, coitado, sempre foi afoito, né? Falou, o mestre, o senhor é carpinteiro, o senhor fez esse barco. Mas quem entende de pescaria sou eu, somos nós aqui. Ô Pedro, joga a rede, filho. Joga a rede. que eu já estou cansado de estar segurando os peixes. A gente pensa que o milagre foi os peixes entrarem na rede. Mas o milagre foi, o milagre maior foi que a noite toda, Jesus segurou os peixes na mão dele. Não deixou. Não vai entrar nenhum, ó, eu estou mandando, não entra nenhum peixe em nenhuma rede desses caras aí. Porque é o seguinte, o rio era de peixe, qualquer um pegava peixe. Era impossível alguém pescar sem voltar com peixe. E eles passaram a noite toda. E Jesus disse, ô Pedro, joga a rede. Quem disse que eu não sou pescador? Eu sou pescador. Meu trabalho é de carpintaria, mas o meu hobby, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, é pescar. E eu pesco pessoas. E eu vou fazer isso de você também. Joga a rede. Aí Pedro, no fim, falou, tudo bem. Já que o senhor está mandando, é porque o senhor está mandando. Senão eu não jogaria, não, porque eu já pesquei, já tentei a noite toda, estou cansado. E estou com raiva. Aí ele joga a rede. Ih, não vai dar para tirar a rede. Enganchou no fundo do mar, no rio. Não, Pedro, não é que enganchou, não. É que está cheio de peixe. Chama os outros para te ajudar a puxar que ela vem. E daí eles puxam. E tem aqueles peixes todos. Sabe? Quem mentoreou Jesus até os 30 anos foi José e Maria. Uma educação fantástica. Não vai dar tempo, acabou o tempo. Eu queria passar para vocês como é que Jesus, a diferença entre criar e educar. Criar na lei e educar na graça. Depois dos 30 anos, Jesus é mentoreado pelo Pai e pelo Espírito Santo. E ele arranjou os amigos, e ele fala para os discípulos, eu não quero mais chamar vocês de servos, mas de amigos, porque eu estou ensinando tudo que o Pai me deu, mas mesmo assim, na hora H, ele ficou sozinho, na cruz, sozinho, Pedro, que era o maior amigo, João sumiu, Pedro ainda ficou por perto, mas disse, não tem nada a ver, sozinho, mas Jesus sabia, depois ele chama todos eles e eles voltam e depois do Pentecostes então eles entendem o que é o ministério e eles então dão a vida para o evangelho e tudo mais. Então, queridos, não andem sozinhos, deem valor à amizade. Eu estou com 66 anos. Eu me arrependo de ter brigado com tanta gente por causa de doutrina, por causa de predestinação. Como é que eu posso brigar com um amigo meu por causa de predestinação? Briguei com meu irmão, meu melhor amigo. Eu hoje me arrependo. Algumas coisas eu pedi perdão, restaurei, outras não. A coisa mais preciosa que a gente tem são as amizades, são as pessoas. A gente vive numa sociedade onde as pessoas não têm mais valor, a vida humana. Se matam a vida por 100 reais. Aliás, se mata por dinheiro nenhum. As vidas não têm mais valor. O que tem valor é isso. Se você tem muito, você vale muito. Se você tem pouco, você vale pouco. Se você não tem nada, você vale nada. E essa maldição chegou na nossa igreja. Essa teologia da prosperidade, isso é uma maldição. E não é só os pentecostais e os neopentecostais que estão com isso, não. Nós, presbiterianos da sã doutrina, também aderimos a isso. É o meu? É o Tiago dizendo que está na hora de eu terminar. Preste atenção, senão você vai ficar velho e vai ficar como eu, frustrado e arrependido. A maioria do que a gente faz é palha, é feno. A coisa principal do evangelho, da vida, são os relacionamentos, são as amizades, é o amor. É aquele ditado: quando você nasce, você está chorando e todo mundo está rindo. Viva de tal maneira que quando você morra, você vai estar sorrindo e todo mundo vai estar chorando. E não venda sua primogenitura pelo um prato de lentilhas. Eu era pastor na primeira igreja, salário lá em cima. Reformei minha casa, comprei meu carro novo, meu gabinete pastoral era o tamanho desse palco aqui. Fui num congresso de missões, me arrependi até hoje, porque Deus falou para mim: Jaziel, você está trocando sua primogenitura por um prato de lentilhas. Eu falei: eu entendi. Voltei, pedi minhas contas. E nem podia explicar para o meu chefe por que eu estava fazendo isso, porque ele não ia, ele ia achar que eu estava doido. E eu perguntei para Deus: tudo bem, e como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou me sustentar? Sabe o que Deus falou para mim? Olha a cara de pau de Deus. Eu te dei talentos, se vire. Assim, não estou brincando não. Falei: tá bom, então vou me virar. E estou me virando todos esses anos. Mas sou uma pessoa livre. Vim aqui para Goiânia, passar essa semana aqui, por minha conta. Falei para o Tiago: Tiago, não precisa. Sou livre. É bom demais. É bom demais. Ao mesmo tempo, não sou livre, porque eu tenho que dar satisfação à minha esposa. Se ela estivesse aqui, eu já ia levar uma bronca dessa bobagem que eu falei aqui. Eu acabo de dar aula, de pregar. Nossa, ela vem: mas por que você falou isso? Você não podia falar isso. Meu filho, então, nossa, isso não é teológico. Isso é heresia, pai. E aí eu tenho que dar desculpa. Tal, né? Minha filha é doutora. E aí é que ela acaba comigo mesmo. Mas essa religião, pai. Eu tenho que ficar. E eu tenho que ouvir, aprender. Hoje eu tenho que me submeter a meu filho. O Marquinho acaba comigo. Mas eu preciso aprender, não sei mexer nessa porcaria, entendeu? Ele vai me ensinar. Ele falou para mim um dia: pai, até uma criança sabe mexer nisso. Eu falei: mas eu não sou criança. Não fique sozinho. Não fique sozinho. Arranje alguém, pelo menos um amigo, uma amiga. Vocês são amigas? Dá um beijinho nela. Isso. A gente que é homem não pode fazer isso. Mas já pode, né? Hoje já pode. Homem já beija homens. A Bíblia fala, ósculo santo. Arranja um amigo. Arranja um mentor. Divide tua vida. Não tenha medo. Você não é um homem de ferro. Você é um homem de ferro, mas é um homem de barro também. Seja como Jesus. Jesus era um verdadeiro homem de ferro, 100% de ferro e 100% de barro. Só que nós, pastores, queremos ter o ferro por fora, o homem de aço, Superman, e o barro que está por dentro a gente esconde. A gente não quer mostrar as fraquezas. Não vou mostrar para ninguém minhas fraquezas, minhas tentações, não vou mostrar. Jesus era o contrário. Ele era um homem de barro por fora. Por fora. Ninguém dava nada por ele. Quem é esse aí? Esse cara, a gente conhece o pai dele, a mãe dele. Esse cara vem falando que é filho de Deus, que é Deus, que é isso? Quem é esse cara? Ele era de barro por fora. Ninguém acreditava que ele era Deus, nem os discípulos, nem quando ele ressuscitou, nem a mãe dele. Vou falar que nem o Ari ontem, o Ari gritou ontem, daí a mãe dele! Você vê como o Espírito Santo me tomou agora? Que autoridade! Ele era barro por fora. Nós, pastores, queremos ser de ferro por fora. Vocês já assistiram o Homem de Ferro, né? Muda isso. Seja de barro por fora e de ferro por dentro e de aço por dentro. Aí sim você vai ser o pastor que Deus quer que você seja. E Ele vai olhar para você e vai dizer: esse é meu garoto em que eu tenho prazer. Esse é meu garoto. Esse é meu garoto. Esse está mostrando meu filho na vida dele. Esse é o verdadeiro pastor. Eu vou dar um rebanho na mão dele, porque ele vai saber cuidar. Amém. Desculpe as brincadeiras, desculpe as bobagens, mas eu espero que, se você não foi edificado, pelo menos se divertiu, né? Amém. Vamos orar. Paizinho querido, nos perdoa, Senhor, porque a imagem que a gente tem de pastor não tem nada com aquele pastor que o Senhor foi e que o Senhor quis e quer que sejamos. A imagem que a gente tem de pastor está distorcida. Oh Deus, abre nossa mente e nos revela para sermos um pastor na íntegra. Porque a igreja não vai respirar se os líderes não respirarem. A igreja não vai ser integral se seus líderes não forem integral. A igreja não vai ser íntegra se os seus pastores não forem íntegros. Senhor, Tu trouxeste essas pessoas aqui, que o que elas vão receber, estão recebendo e já receberam, seja como uma semente jogada no cérebro, na mente, seja como um esperma divino jogado na mente, e que essas sementes germinem e cresçam. Porque o Senhor usou um Lutero, e o Senhor jogou uma semente na mente dele, e essa semente germinou e mudou a história do protestantismo, a história do evangelho e da igreja no mundo. E o Senhor fez isso com tanta gente. Pedimos que o Senhor esteja fazendo isso nessa semana. Nós não estamos falando o óbvio, nós não queremos falar o óbvio, nós somos protestantes, nós somos revolucionários. A nossa proposta é completamente revolucionária, Senhor. Nos ajuda a ver a diferença entre evangelho e religião, entre igreja de Jesus Cristo e igreja dos nossos nomes denominacional. Ajuda-nos a ser como Jesus, 100% de ferro por dentro e 100% de barro por fora. Ajuda-nos a pastorear o teu rebanho e ajuda-nos, Senhor, a sermos pastoreados e a ajudar outros também, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus.